Parashá dessa semana, Parashat Chaye Sara. Parashá começa contando sobre o falecimento da Sara, a matriarca, e como Avraham Avinu negocia um lugar para enterrá-la. E ele acaba comprando, pagando muito caro, pela Me'arat HaMachpelá, a caverna da Machpelá, onde depois Avraham também vai ser enterrado, Yitzhak e Rivka, Yaakov e Leá, e nesse lugar já estavam enterrados Adão e Eva, Adam e Havá. Pois a Torá se estende e conta nos mínimos detalhes toda a história, como que o Avraham Avinu pede para o seu fiel escravo Eliezer ir até a família do Avraham em Harã e buscar uma mulher para se casar com Yitzhak. O Eliezer vai e reza para Deus para auxiliar ele neste empreendimento. Ele acaba tendo um sucesso incrível, como a Torá conta todos os detalhes, e acaba encontrando a Rivka. E depois, até que ele convence a família a liberar ela. E finalmente, o Yitzhak se casa com a Rivka. Depois disso, o Avraham Avinu vai ficar sozinho. E o Yitzhak vai buscar a Hagar, que agora tem o nome de Keturah, para se casar novamente com Avraham. E Avraham tem vários filhos com a Keturah. Pois a Torá conta sobre o falecimento de Avraham Avinu e sobre o sepultamento dele na Me'arat HaMachpelá. E termina a Torá falando quais eram os nomes dos filhos do Ishmael. Don Lerebe faz uma pergunta interessante. Avraham Avinu precisa procurar uma esposa para o Yitzhak. Qual a idade do Yitzhak? 40 anos. Yitzhak tem 40 anos e ele não está procurando ninguém. O Yitzhak não sai procurar alguém. Quem precisa procurar uma esposa para ele? O seu pai, Avraham. Ou seja, o Yitzhak está sentado, estudando. Ele frequentava também a casa de ensino de Shem, de Ever. E estava aprendendo Torá, estudando. Enquanto isso, Abraham foi se ocupar disso. Chamou Eliezer, por favor, você vai fazer assim, assim, sim. Deu todas as ordens para ir buscar procurar alguém para se casar com Yitzhak. Depois que o Yitzhak se casa, o Yitzhak vai buscar a Hagar para se casar com seu pai. Ela não morava perto. Teve que viajar para poder trazê-la novamente para se casar com seu pai. Pergunta o Dr. Lerebe, o que aconteceu? Até agora, o Yitzhak parecia ser alguém que não se ocupa de Shidur e buscar uma esposa. Ele está confiante. Eu sento e estudo, Deus vai me providenciar. Quando chega a vez do Avraham, o Yitzhak se levanta e vai buscar uma esposa para o seu pai. Diz o Tolner Rebbe que aqui nós vemos mais uma vez. Quando a pessoa está preocupada consigo, ela pode e deve ter fé em Deus. Confiança em Deus. Eu faço o quanto eu tenho que fazer, o resto deixa nas mãos de Deus. Eu confio que Deus vai me prover um shidur. Mas, quando se trata sobre o outro, não adianta ficar de braços cruzados, Deus vai te ajudar. Não. Levante-se e ajude o próximo. Isso é uma frase que se diz em nome do Rav Israel Salanter. Quando se trata de você mesmo, você deve ser um Baal Emuná, uma pessoa que tem bastante fé. Mas quando se trata dos outros, Você tem que ser um apicórias, um herege, uma pessoa que parece que não é nem acredita em Deus. Quer dizer, nunca dizer para o outro, Deus te ajude. E sim, levante-se e ajude o outro. Interessante, de manhã cedo nós fazemos várias brachot. As brachot da manhã, Birchot HaShachar. Tem lá a brachá que se agradece que a Deus abre os nossos olhos, que Deus solta as pessoas que estão presas e deixa ereto quem está torto e assim por diante. Tem várias brachot nas suas. Todas elas são no plural, com exceção de uma. Tem uma brachá que nós falamos She'asali kol tzorki. She'asali kol tzorki quer dizer que Deus provê as minhas necessidades. Nas outras brachot está falando no plural, por que não fala aqui também que Deus provê as nossas necessidades? Porque as minhas necessidades eu posso afirmar que Deus provê. Quando se trata das necessidades dos outros, não posso ficar falando Deus vai te dar. Eu preciso me levantar e tentar ajudar o semelhante. E esse princípio é o princípio que rege todo o conceito que aparece tanto na nossa parashá de chesed, de bondade. Abraham era chesed, bondade. Na nossa parashá aparece muito sobre chesed, falando sobre a Rivka. Como a Rivka era boazinha, como ela fazia pelos outros. Uma pessoa que tem fé em Deus quando se trata dos outros, entre aspas, acaba não querendo ajudar. Ah, você está com um problema? Deus vai te ajudar, está tudo bem. Eu fico aqui sentado, de braços cruzados, Deus vai te dar uma salvação. Não dá para fazer bondade desse jeito. Para se poder fazer bondade, você precisa enxergar que o outro não tem quem ajude ele. Se não for eu, quem vai ser? Então deixa eu me levantar e ajudar. Tem uma história de um casal que durante muitos anos não tinham filhos. E eles resolveram, sabe uma coisa? Vamos adotar. E adotaram. Depois de um tempo, adotaram mais uma criança, que era irmão da primeira. Depois de um tempo, eles adotaram mais uma criança, que era irmão do... Também era irmão. Já tinham três crianças em casa. Um dia, essa agência de adoção liga para eles e fala pro pai, olha, nós nunca fazemos uma coisa dessas, mas dessa vez nós tomamos coragem para te ligar. Será que você não teria interesse em adotar mais uma criança? Ele disse, adotar mais uma criança? Mas, não sei, preciso ver. Não sei se vai ter espaço em casa, mas talvez dá. Mas por que vocês estão me ligando? Eles dizem que é uma criança que é irmã dos outros. E coitado, vai ficar separado, sozinho. Sabe, se você pode adotar, vai ser bom. Bom, vou falar com a minha mulher. A mulher chega em casa e o marido fala, querida, ligaram para perguntar e tal, vamos adotar uma quarta criança? Ela falou, não dá, não tem espaço em casa para uma criança. Então, como não tem? Nos esprememos lá no quarto, vai caber, sim, tem espaço ainda no quarto. A mulher diz, querido, eu acabo de voltar agora do médico e eu tenho uma notícia maravilhosa, eu estou grávida. Bom, mas tudo bem. Não tem lugar para um, tem lugar para dois. Tem que dar um jeito. Ela diz, não, você não está entendendo. Eu estou grávida de trigêmeos. Uau. Ele disse, mas vai, mesmo assim, vamos dar um jeito. Vai, coitada, a criança vai ficar sozinha, não vai ter os outros irmãos. Se a gente dá um jeito, vai dar. E eles acabaram adotando essa quarta criança. Meses depois, ela deu à luz trigêmeos. Ou seja, se eles adotaram três, eles receberam três. Mas não se preocupe. Poucos anos e eles tiveram um quarto filho deles. E recentemente foi o casamento desse quarto filho biológico deles. Adotaram quatro ou receberam quatro? Se você faz pelo outro, você faz bondade pelo outro, sem grandes pensamentos, se esforça para ajudar o outro, Deus também te ajuda. E você acaba recebendo muita bênção. Nossa paraxá. Nós vemos também sobre a força da tefilá. Mais uma vez, o Eliezer faz uma prece para Deus de coração. Fala, estou agora aqui ao lado da fonte. E vai ser a moça que eu pedir para dar água. E ela disser, não só que eu vou dar água para você, mas eu vou dar também água para os seus camelos, resto de bondade. Ela é a prova. Ela é a prova que essa é a escolhida para o filho do meu patrão. Terem que ir lá, assim que ele terminou de rezar, e a Rivka aparece. Quando uma pessoa reza de coração, não há nada que barre. Mas a questão é ser de coração. Veja só que história incrível. Uma yeshiva recebeu um programador que queria oferecer, vender para a yeshiva, um novo software que ele desenvolveu. Software que podia emitir várias coisas para os alunos. E ele começou a mostrar, então, no computador, e falou, onde tem uma lista dos alunos? Ele pegou lá, abriu a lista dos alunos e mostrou, olha só. Por exemplo, tem a carta de aceitação, que a criança, o jovem, foi aceito para a yeshiva. Então, vou mostrar para vocês como que fica fácil para emitir uma carta dessas. E ele, então, clicou, abriu lá pelo banco de dados, puxou um dos nomes e imprimiu automaticamente uma carta da yeshiva aceitando aquele aluno. O diretor estava do lado. Disse para ele, para o programador, olha, é justo esse nome que você imprimiu não foi aceito para a yeshiva. Ele não passou nos testes, não foi aceito na yeshiva. Aí o programador disse, tudo bem, eu só estou fazendo um exemplo, não é nada. Só um exemplo para você ver como fica. Muito bem, passam poucos dias e recebem na yeshiva matrícula daquele aluno. Todos os dados preenchidos, pagamento, matrícula. Peraí, como assim? Como que esse aluno veio parar aqui? Ele não foi aceito. Foram investigar o que aconteceu. Descobriram que o secretário da yeshiva viu aquele papel impresso na mesa. E pensou, ops, esquecemos de mandar. Pegou, colocou a matrícula e todos os detalhes que tinha que colocar, todas as cartas, e mandou pelo correio para aquela família. Bom, agora já mandou a carta, que foi aceito, e ainda por cima matrícula, e eles estão pagando, e já mandaram a matrícula, vai ficar mal agora dizer não. Mandamos, vão ter que aceitar esse aluno. E aceitaram o aluno. E de fato o aluno acabou se desenvolvendo muito bem, ele foi muito bem aceito na yeshiva e diferente do que parecia quando não aceitaram, ele era um bom aluno e se deu bem na yeshiva. Quando o programador veio na yeshiva de novo, disseram para ele, você não vai acreditar o que aconteceu, lembra aquele papel que foi impresso? Por só uma prova, nem me perguntam, senão mandaram, e eles foram aceitos na yeshiva, quer dizer, o menino foi aceito, acabou sendo aceito, e está se dando muito bem aqui na yeshiva. Esse programador ficou muito curioso. E ele tomou nota do nome desse aluno e foi procurar pelo pai desse aluno. E chegou para ele e falou: olha, eu vou te contar uma coisa. O seu filho foi aceito na yeshivá de uma forma muito curiosa. Eu queria saber de você como exatamente que o seu filho foi aceito na yeshivá. O que aconteceu? Disse o pai do jovem: olha, tudo indicava que nosso filho não foi aceito na yeshivá. Nós entendemos, já foi falado na reunião e tal, que ele vai ser aceito. Mas, cheguei em casa, minha mulher falou: o que vai ser do nosso filho? Nós queremos muito que ele estude justo nessa yeshivá e vai ser bom para ele. O que fazer? Nós decidimos que nós vamos rezar. Nós dois viajamos para o Kotel e cada um no seu canto. Sentamos lá no Kotel, abrimos o Teilim e rezamos e choramos, imploramos para Deus, por favor, para o nosso filho ser aceito na yeshivá. Qual dia foi isso? Isso foi no dia que o programador estava indo na yeshivá. Eles foram de manhã rezar, ele foi um pouco mais tarde na yeshivá. E no final das contas, as preces deles foram aceitas. E de uma forma surreal, eles receberam a carta 2 dias depois, dizendo que o filho foi aceito na yeshivá. Terem kila. Ele mal terminou de rezar e a salvação já estava saindo. Para Deus nada é impossível. Nós temos que fazer a nossa parte. Rezar. Rezar de coração. Pedir, implorar. Mas de forma sincera. E certamente Deus nos atenderá para o nosso bem. Não é sempre que é para o nosso bem, por isso não é sempre que Deus faz. Mas com certeza que Deus vai nos atender para o bem.